Entrevista.
Nós vamos conversar agora com o Dr. Antônio Barbosa, presidente do Instituto Brasileiro de Defesa dos Usuários de Medicamentos, e vamos conversar sobre os direitos consagrados dos pacientes usuários de medicamentos. Boa tarde, doutor Antônio Barbosa.
Boa tarde, Artemisa. É uma satisfação estar falando com o Brasil através do teu programa.
Prazer é todo nosso. Doutor, os pacientes que usam medicamentos têm direitos consagrados pela legislação. E um deles é o de receber do farmacêutico a orientação sobre o uso dos medicamentos que vai tomar. O senhor pode falar sobre esse direito? Que lei garante esse direito?
Claro, a Lei 5.991, que é a lei chamada Lei Sanitária, ela obriga todos os estabelecimentos prestadores de serviço farmacêutico, como farmácias, drogarias e etc., a manterem de plantão, durante todo o horário de funcionamento, farmacêuticos para atender justamente a população. Ou seja, o pré-requisito que a lei que foi criada em 73, uma pessoa possa se estabelecer comercialmente com a farmácia ou drogaria, é garantir que um farmacêutico, ou seja, um profissional habilitado, atenda a população. Qual é o objetivo disso, né? É justamente evitar... digamos assim, a empurroterapia, que nós chamamos, ou seja, que o interesse financeiro se sobressaia sobre o interesse da saúde da pessoa. É orientação sobre o uso correto do medicamento. Alguns medicamentos interagem com alimentos, ou seja, determinados medicamentos, quando utilizados com alguns alimentos, eles podem perder o efeito, ou eles podem ser potencializados, ou até alguns problemas maiores. Alguns medicamentos também interagem com outros medicamentos, né? E a função do farmacêutico é justamente isso, desde a estocagem adequada do medicamento, da orientação como usar o medicamento para ele ter uma ação terapêutica mais eficiente, para ele ser mais bem aproveitado. Então a lei prevê tudo isso, e principalmente evitar a intoxicação. Hoje o Brasil é um dos países do mundo, ou seja, no Brasil hoje o índice de intoxicação por medicamento é um dos mais altos, né? De todas as causas de intoxicação, o medicamento é a maior, ou seja, já responde por 30%. Justamente por isso, porque infelizmente essa norma não é cumprida a rigor, né? Ou seja, as farmácias que são obrigadas de manter esse profissional, muitas vezes não mantém e falta uma fiscalização mais adequada. Então é daí a necessidade da população saber a importância que a diferença entre o medicamento e o veneno está na dose. Então o medicamento, todo ele tem efeito colateral, todo ele tem contraindicação, tem reações adversas. É preciso ter muita cautela quando se vai usar esses medicamentos. E o objetivo é justamente isso, ou seja, o Instituto de Defesa dos Usuários de Medicamentos, ele tem uma luta aqui. Qual é a luta dele? Pelo acesso às pessoas aos medicamentos. O Brasil hoje tem mais de 50 milhões de pessoas que não conseguem ter acesso ao medicamento, depende do medicamento do serviço público. Mas também é necessário que aquelas pessoas que podem comprar medicamento, que tenham acesso, quando tenham esse acesso ao medicamento, elas sejam devidamente orientadas para que não haja o risco de intoxicação, de óbitos, inclusive de morte, como vem acontecendo, infelizmente, no Brasil. Ou seja, pessoas que morrem muitas vezes porque não podem ter acesso ao medicamento e outras que têm acesso por falta de uma orientação sanitária adequada, termina também sofrendo consequências graves para a sua saúde.
E se o paciente chegar na farmácia e não encontrar o farmacêutico, o que ele pode fazer, o que ele deve fazer?
Olha, primeiro, a vigilância sanitária de cada estado, município, eles são encarregadas de fazer essa fiscalização. Desde o licenciamento do estabelecimento farmacêutico, a drogaria, uma farmácia, quando vai se estabelecer, ele entra com solicita-se o licenciamento e a vigilância sanitária quem concede ou não. Então é preciso que a vigilância sanitária primeiro observe se existe farmacêutico suficiente para cumprir a carga horária do estabelecimento. Segundo ponto é observar frequentemente se o farmacêutico está lá na farmácia, né? Quando o paciente vai precisar do serviço do farmacêutico, que ele não está, ele deve comunicar à própria vigilância sanitária e solicitar providências, porque a vigilância sanitária, ela tem o poder de polícia, ela tem o poder, inclusive, de fechar o estabelecimento quando esse não está com o farmacêutico, né? E só tem um caso que o farmacêutico não pode, que ele não pode fechar o estabelecimento, é quando a farmácia foi demitido ou saiu o farmacêutico por algum motivo, ele pediu demissão, por exemplo, ela tem direito a 30 dias sem ter o farmacêutico. No entanto, ela não pode dispensar medicamentos sob controle especial, que são os famosos psicotrópicos, noroxígeno, etc. Então, o cidadão deve comunicar a vigilância sanitária, e caso a vigilância sanitária não tome as providências legais, fiscais, ela deve comunicar principalmente ao Ministério Público, ou seja, aquelas cidades que têm promotoria de saúde devem ser comunicadas. E a própria polícia, ou seja, a função da polícia e do Ministério Público é fazer com que a lei seja cumprida. E quando se faz a farmácia, se pratica a farmácia, a medicina ou a odontologia de forma ilegal, o Código Penal, no artigo 282, previne, já prevê, né, na realidade, as punições necessárias. Mas é preciso comunicar ao Ministério Público e à própria polícia.
E o Instituto Brasileiro de Defesa dos Usuários de Medicamentos, quando o paciente se sente lesado, ele procura vocês, o que que vocês fazem?
Olha, nós abrimos um processo e nós formalizamos essa queixa do estabelecimento à Vigilância Sanitária, aos Conselhos Regionais de Farmácia, mas principalmente ao Ministério Público. E quando há danos à saúde do paciente, nós entramos com a documentação legal, ou seja, ou punição dos responsáveis. Olha, para você ter uma noção, a população, o quadro de farmacovigilância no Brasil, o quadro farmacêutico, digamos assim, de medicamentos no Brasil é muito grave. Principalmente quando se utiliza medicamentos que a gente chama de venda livre, né? Por exemplo, muitos medicamentos são utilizados erradamente. A propaganda já induz o paciente a usar o medicamento de forma errada. Por exemplo, medicamentos que têm ácido acetil salicílico na sua fórmula, como é o caso do Engolve, do Sonrisal, do álcool acesso, eles jamais poderiam ser utilizados após se ingerir bebida alcoólica. Ou seja, um dos pré-requisitos, ou seja, a contraindicação principal é não utilizar quando se ingere bebida alcoólica. Quer dizer, e a propaganda de, por exemplo, do Engolve é justamente dizendo que use um antes e outro depois. Então, a gente cita isso para ver, para ter uma noção o quanto é difícil, o quanto é necessário, na realidade, que a Vigilância Sanitária, a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela possibilita uma fiscalização mais eficiente, até multando ou retirando do ar essas propagandas. Então, quando o Instituto recebe qualquer formalização, nós mesmo recebemos uma queixa recentemente que vários medicamentos já estão sendo comercializados, medicamentos que têm princípio ativo diferente. Por exemplo, Anador, o princípio ativo dele é dipirona. De repente tem o Anador PCR que tem paracetamol. A lei proíbe isso, né? A lei 6360, ela diz o seguinte, que medicamentos que têm princípio ativo diferente, ou seja, substâncias diferentes, fórmulas químicas diferentes, eles não podem ter o mesmo nome fantasia. E o próprio órgão sanitário regulador, no caso da Anvisa, não poderia ter registrado ou ter permitido a comercialização desses medicamentos. O que vai ocorrer aí? O paciente que é alérgico ou tem algum problema com uma dessas duas substâncias, ele pode, de uma forma equivocada, ter um choque, ele pode se intoxicar pelo uso inadequado do medicamento. Então, eu estou citando isso, né, para ver o quadro de medicamentos no Brasil. Então, é necessário que a própria informação, e é o papel nosso hoje, tentar, através do seu programa, sensibilizar as pessoas que estão ouvindo, para terem cuidado com o uso adequado de medicamento. Não colocar medicamento estocado, por exemplo, num local que crianças possam ter acesso com muita umidade. Evitar a qualquer custo se automedicar, ou aquela indicação que vai na farmácia ou drogaria feita pelo balconista. Muitas vezes o balconista, ele recebe uma comissão para vender determinados medicamentos. Então, é como eu falei, o medicamento, a diferença entre o medicamento e o veneno está na dose. Então, só se deve utilizar medicamento através de uma prescrição de um profissional habilitado, seria o médico, em alguns casos odontólogos, né? E outros até enfermeiros, depende do caso. E pronto, ou seja, muito cuidado com os medicamentos. E esse seria um dos pontos principais. Hoje, é preciso que as pessoas entendam que o papel do farmacêutico na farmácia, ele vai desde, por exemplo, uma paciente que usa como método contraceptivo DIU. Se ela usar, for numa farmácia usar, por exemplo, um anti-inflamatório, pode ser um diclofenaco de sódio, um potássio, qualquer anti-inflamatório, ela tem que ser alertada que ela não pode ter relação sexual, porque pode engravidar. Então, são informações bobas, mas que terminam sendo muito bobas, que eu estou falando assim, que parecem muito sutis, mas que é necessário, né, para manter a saúde da população. Antibióticos usados com alimentos como, por exemplo, uma cenoura, leite e outros medicamentos perdem o efeito, como é o caso da ampicilina. Quer dizer, é uma série de informações que o farmacêutico está ali justamente porque a lei obriga isso. Infelizmente, a farmácia não pode ser uma casa de negócio só. Ela é principalmente uma casa de saúde pública. O mercado farmacêutico hoje, ele tem que ser um mercado ético, e a função dos profissionais de saúde é tratar, exercer seu trabalho dentro dessa linha, principalmente dentro de uma linha que a lei o colocou lá, uma linha de defesa intransigente da saúde pública no Brasil.
Tá certo. Doutor Antônio Barbosa, então eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa. Eu espero contar outras vezes com o senhor aqui no Falando Francamente, tá certo?
Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade.
Tudo de bom com o senhor, doutor Antônio Barbosa, uma boa tarde.
Boa tarde.
Nós vamos seguindo agora com o nosso Falando Francamente. Aí eu quero aproveitar e agradecer ao Aloysio Brandão, né, o assessor de imprensa do Conselho Federal de Farmácia, que auxiliou a gente aí com essa